pessoal. Um bom domingo aí de descanso.
Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Meu querido Rui de Pelotas, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa noite, mestre.
Tudo bom, querido?
Pela tua capacidade, lógico, que tu merece coisa melhor. Tem tanto vagabundo aí ganhando muito. Eu estou com a tua capacidade, com a inteligência, coerência e humildade. Tu tem muitas qualidades, então tu merece nesta encarnação já ganhar bem melhor, com certeza. Deus te proteja, e a tua família, a tua mãe. Tá? Toda a água também seja protegida. Boa noite.
Pampa, Rádio das Notícias. Boa noite, queridão. Pampa sem Lui não existe. Daí tô fora, kkk. Também, né? Tu é o cara, professor. Grande, o nosso anjo da fronteira, da paz. Eu chamo ele de anjo por duas coisas. Primeiro que o nome dele é Gabriel, um anjo mensageiro. E ele sofreu um acidente de moto e as duas clavículas quebrou, então ele ficou com duas cicatrizes aqui, tiraram as asas dele. Grande Gabriel, beijo no coração, meu querido, saúde, paz sempre. Tem um cara aqui no programa que é um talento absurdo. Boa noite, Luiz, saudações a todos e principalmente a você, espero que esteja bem, estou feliz pela casa nova, parabéns a você e a Rádio Pampa. Como tá ávida agora um estúdio novinho, né? Tudo em Full HD. 4K e 5 canais de áudio, hein, Luiz? Grande Felipe Monteiro. Talento da comunicação, esse rapaz que... Falei pra ele várias vezes. Né? Vai ser o novo William Bonner. Vai ser o William Bonner, nada. Ele é bem melhor. Abandonar-te? Nunca. Teu programa é um prazer escutar, nota 10. Grande Cris Linhos. É, se tiver que sair, espero que alguém não me abandone, assim, mas jamais te abandonarei, sou fiel, bom domingo. Obrigado, Neuza. Alice do Cristal, boa noite.
Boa noite, professor.
Oh, querida.
E audiência. Para mim, a idade penal tem que ser 14 anos. Parabéns pelo seu programa, é muito bom, é show mesmo.
Obrigado, Alice.
Alice do Cristal.
Obrigado, Alice. Alice, minha querida amiga também, já foi em alguns shows do Luiz Cortez, hein? Que eu lembro, uns três já ela foi já. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Minha querida Marina, Marina de Viamão, boa noite.
Salve a todos da Ágora, da família Pampa News, e é o melhor comunicador do planeta. Prof, olha só o que está rolando no meu grupo, Daqui Só Se Leva o Amor. Que o engarrafamento na Avenida Ipiranga é devido aos carros diminuírem a velocidade em frente ao Palácio da Comunicação, Pampa, só para ver o melhor comunicador do planeta. Pode isso, né, prof? Querido Deus, o abençoe ricamente. Oremos, oremos. O mundo precisa de amor e paz. Te amo, Marina de Viamão. Laila Top. Toda da Moré.
Pampa, Rádio das Notícias, faltando 8 minutos para meia-noite. Bom domingo para o Lu e todos da Rádio Pampa. Lu não pode sair. Opa! Hello Cost, obrigado, querida. Seja muito bem-vinda aqui na Rádio Pampa. Vera Lúcia, Lui. Minha amiga, vamos orar sempre, continuo com muita fé, vamos orando. Felizmente, né, a gente tem as agruras, as batalhas, né? E a gente fica junto sempre, né? Vamos juntos em oração sempre, tá, minha amiga? Vera Lúcia. Olá, boa noite, professor Lui. Por quê? Abraço, Sueli, Jardim Lindóia. Quanto à maioridade penal, minha opinião é 12 anos. Quando fui assaltada, mão armada, foi um guri, foi dois guri menores de 16 anos. Ah, que coisa, hein? Sueli, obrigado, Sueli. Boa noite novamente, Lu. E quanto à enquete, sou favorável à redução para 14 anos. Bom final de semana, abraço. Do Franco, de São Paulo, sempre na escuta. Obrigado, Franco. Chegando aqui na Rádio Pampa, o... Volney, boa noite, Volney, seja bem-vindo.
Olá, professor, consegui mandar dando a resposta para o senhor da Flórida lá.
Eu não vou botar mais áudios de resposta para um para outro, desculpe, Ivonei. Nem tua, nem do Fernando, nem do professor Nero Buraldi, nem do André, sabe? Fica só discussãozinha, eu vou deixar pro Oberdan isso aí, né? Sinceramente, me perdoem, tá? Mas senão fica um respondendo pro outro, aí tu quer responder pra um, aí, pá, fica chato isso, assim. Uma coisa pessoal, vamos falar sobre ideias aqui, pensamentos, filosofia, teologia, amor, Deus. Traga umas argumentações políticas, agora vamos falando um do outro, fica chato isso, entende? Não é só a tua, o Volney, o do professor Nero Buraldi eu também não botei, do Fernando eu também não botei, do André da Zona Norte também não botei, e não vou botar. Rádio Pampa, Rádio das Notícias, 5 minutos para meia-noite. Faltando 5 minutos para meia-noite, programa Pampa News, todas as noites, das 18 à meia-noite, você fica muito bem informado aqui na Rádio Pampa. Esse professor, só continuando, René Santos, era o receptor do grupo de misóginos que estava aí com o Arthur Duval. Falei deputado estadual, né, por São Paulo, naquela época, áudio, né, lá da Ucrânia. Uma crise danada, menina de 12, 13, 14 anos, com qualquer trocadilho, trocaria por sexo, trocadinho, acho, né? Trocaria por sexo. Grande cara esse cara aí, o professor. Cardoso, boa noite.
Loi, boa noite. Maioridade penal, 13 anos. Por quê? Porque a educação vem de casa. Se os pais não querem que seus filhos sejam presos, eduquem seus filhos e eles não serão presos. Maioridade penal aos 13 anos.
Faltando 3 minutos para meia-noite, atenção Cris do Moinhos, atenção Cris do Moinhos. 43 pessoas com 14 anos de idade, eu falei que o pessoal estava votando mais com 14 anos de idade aqui, né? 43 pessoas votando no 14 anos, 32 no 16, 12 votando como está, deixar como está, com 18 anos. Agora com André Cardoso, 9. 9 pessoas votando aí nos 13 anos. E 2 pessoas com 10 e 2 pessoas com 8 anos de idade. São os votos aqui da menoridade penal, maioridade penal. Rádio Pampa, Rádio das Notícias. O resultado da enquete de hoje. Maioridade penal, qual idade você acha? Maioridade penal, hein? Mais um voto para os 13 anos aqui do Rui, de Pelotas, né, Rui? Pampa, Rádio das Notícias. Bom, faltando 1 minuto para meia-noite, aqui me despeço. Agradecendo demais esse sábado, que passamos juntos aqui, sábado 16 de maio de 2025. Amanhã não temos Pampa News, né? Sabem disso. Só na segunda-feira, às 18 horas, estaremos de novo aqui para mais um Pampa News na Rádio Pampa, com todas as notícias, as repercussões do Brasil e do mundo, todas as notícias, para que você esteja junto conosco aqui na Rádio Pampa, Rádio das Notícias. Como eu sempre digo, né? É a história sendo contada pelos microfones da Rádio Pampa. Então, fiquem com Deus, bom fim de semana, até segunda-feira, se Deus quiser, para mais um Pampa News. Não se esqueçam, o bem sempre vence o mal. Obrigado pela honra de servi-los. Tchau, tchau.
Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br. Está ouvindo o programa Pampa Saúde com o Dr. Enio Aguzzoli.
Meus queridos ouvintes do Pampa Saúde, eu queria conversar com vocês um pouco sobre a questão da velhice, né? Afinal de contas, todos vamos, né, ser um dia provectos. Eu não gosto da palavra velho, né? Agora, a palavra provecto já fica mais elegante, não é isso? Então, uma questão de idade. E aí eu perguntaria para vocês, queridos ouvintes, o que significa envelhecer? Não importa quem você seja, não importa que outras coisas aconteçam na sua vida, mas coisa é certa, você envelhecerá a cada dia. É uma das promessas da vida e não há como impedir isso. Pelo menos não é até o momento. Agora sabemos que retardar o processo de envelhecimento e revertê-lo é o melhor que podemos fazer para promover a saúde. Rejuvenescido é mais saudável, quase sempre são sinônimos. A maior parte das doenças sérias que enfrentamos, câncer, artrite e doenças cardíacas, raramente ocorre antes dos nossos organismos começarem a demonstrar sinais de envelhecimento. Na verdade, essas doenças são, com muita frequência, as marcas do envelhecimento e o início e define o momento em que começamos a nos sentir velhos. É surpreendente o fato de ninguém saber por que envelhecemos. Embora o envelhecimento seja um dos processos biológicos mais claramente visíveis, um processo que tem sido descrito desde que se começou a escrever sobre a biologia. Não há explicação científica satisfatória para o envelhecimento, exceto afirmar que os nossos organismos são feitos para envelhecer. Envelhecer faz parte da vida e ninguém sabe dizer exatamente por quê. Os cientistas têm pelo menos 7 grandes teorias sobre o motivo do envelhecimento e todas têm alguma credibilidade. Alguns acreditam que o nosso organismo está programado para morrer. que os nossos genes programam nossas células para dividirem-se em um determinado número de vezes e que, uma vez que a divisão tenha atingido esse número máximo, nosso organismo começa a falhar. Essa é a conhecida como a teoria dos telômeros. Telômeros são elementos genéticos que controlam o número de divisões celulares permitidas. Outros alegam que existe uma degradação geral dos estímulos neuroendócrinos, ou seja, o sistema neurológico e hormonal que regulam o organismo finalmente se desgastam, tornando-nos mais suscetíveis a uma variedade de doenças. Uma terceira hipótese é a teoria do desgaste, de que a própria vida nos envelhece. Uma quarta teoria diz que o nosso organismo acaba desenvolvendo tantas toxinas e outros produtos de desgaste que nosso sistema começa a ficar paralisados. Elaborando mais essa hipótese, muitos cientistas acreditam que esse desgaste pode até afetar a estrutura dos nossos genes. Você deve conhecer essa quinta teoria como a teoria do envelhecimento pelos radicais livres. Nossos organismos formam oxidantes de radicais livres que danificam o DNA, fazendo-nos envelhecer. É como a ferrugem do ferro, né? Uma consequência dessa teoria é a teoria da toxicidade da glicose, que também se relaciona à deterioração do nosso organismo. A teoria final do envelhecimento deriva-se da lei da entropia. No universo existe um movimento contínuo da ordem para a desordem. E em nosso organismo esse movimento ocorre sob a forma de envelhecimento. Embora ninguém saiba exatamente por que envelhecemos, sabemos pelo menos que, em parte, o que envelhece. O envelhecimento não é uma coisa só, mas muitas coisas. E aí está a chave para o programa Real Age, a idade real. Envelhecimento é o termo que abrange todos os tipos de processos. Tudo, desde o aparecimento de rugas até o desgaste do coração. O envelhecimento não ocorre como um fenômeno metafísico misterioso. O acontece nas particularidades, ou seja, as artérias ficam obstruídas, a artrite aparece, suas partes começam a deteriorar-se e você não se cura tão rapidamente como antes, como real age, a idade real. Vamos às fontes, chegamos aos detalhes. Todos nós conhecemos pessoas que parecem mais jovens do que são. E todos conhecemos pessoas que parecem mais velhas. A questão é, como transformar-se em uma dessas pessoas que parecem sente-se, em termos fisiológicos, são mais nova do que diz a idade cronológica? Em primeiro lugar, pare de pensar na saúde como a preservação de doenças e comece a pensar nela como a prevenção do envelhecimento. Há muita pouca chance de qualquer um de nós sofrer de uma doença em um ano qualquer. Sabemos que 3 em 1000 mulheres terão um determinado tipo de câncer, ou de 2 em 100 homens morrerão de uma variedade específica de derrame. Esses tipos de dados não são suficientes para nos convencer de que deveríamos realmente comer salada em vez de hambúrguer e fritas. Esses acontecimentos parecem muito remotos. Porém, comer esse hambúrguer o deixará mais velho amanhã do que se você comer aquela salada hoje. E você estará mais jovem amanhã se exercitar-se hoje. Quanto melhor for a sua condição, ou seja, quanto mais jovem permanecer, melhor preparado estará para combater os fatores que o envelhecem. Quando cuidamos do nosso corpo, o tempo passa mais devagar. Você terá mais tempo para ser o que quiser fazer e o que quiser. Ao quantificar como diferentes comportamentos afetam o ritmo do envelhecimento, o programa Idade Real faz com que você compreenda o valor relativo de suas escolhas para a saúde. Desvendando o envelhecimento, o comportamento, a genética e o processo de envelhecimento. Há apenas 20 anos, acreditavam veementemente que assim que entendêssemos a genética, poderíamos resolver muitos dos problemas médicos básicos que nos ocorriam. A crença unânime era que a juventude e a saúde e a longevidade eram determinadas desde o nascimento e não havia nada a fazer quanto a isso. Está tudo nos genes com os quais nascemos. Era a palavra de ordem. Quase todo mundo, incluindo a comunidade científica, acreditava que o período da vida de uma pessoa era principalmente uma questão do destino. Sabemos há muito tempo que os componentes genéticos estão envolvidos em muitos casos de doenças tão diversas quanto diabetes, a doença de Alzheimer, muitos tipos de câncer e doenças cardiovasculares. Alguns de nós têm mais tendência a ganhar peso e outros mais tendência a ter colesterol alto. Essas tendências podem aumentar a probabilidade de certos tipos de doenças e envelhecimento. De forma surpreendente, quando mais os cientistas aprenderam sobre a genética, mais aprenderam exatamente a importância do meio ambiente e de nossas interações com o mesmo. Controlamos amplamente a forma como nossos genes nos afetam. Todos temos os genes com os quais nascemos, mas como envelhecemos depende basicamente de nós. Apesar das crenças generalizadas de que o envelhecimento está, em grande parte, fora do nosso controle, a herança genética é responsável, pelo menos em 30%, dos nossos efeitos do envelhecimento, e a importância da herança genética torna-se cada vez menor, quanto mais avançada for a idade cronológica. Aos 80, as escolhas e comportamentos são quase totalmente responsáveis pela saúde geral e longevidade de uma pessoa. As pessoas que ainda podem viver jovens, mesmo quando sua idade cronológica for avançada, não nasceram necessariamente com genes bons, mas sim porque fizeram boas escolhas, fazem exercícios, comem muitas frutas e vegetais, mantém suas mentes ocupadas e fazem muitas das coisas que esse livro defende para se manterem jovens. Embora nossa tendência seja impregnar nossos genes de mistério, nós submetermos numa sua função, os genes levam nossos organismos a produzirem proteínas, fornecem informações sobre quais proteínas nossas células devem ou não produzir, quantas e quando. O simples fato de você ter vindo ao mundo significa que todos os seus genes essenciais estão funcionando perfeitamente. As transformações do ovo fecundado em feto requerem uma coordenação genética incrível. Ter nascido significa que tudo ocorreu muito bem. Uma vez que a maioria das pessoas com doenças genéticas graves sofrem na infância, chegar à idade adulta significa que tudo foi melhor ainda. Na maior parte do tempo, quando discutimos o envelhecimento e a genética, estamos falando sobre diferenças sutis, né? Separar a biologia do comportamento é difícil, se não impossível. As crianças não apenas herdam genes dos seus pais, como também comportamentos. Esses comportamentos podem ser efeitos biológicos, incluindo o ritmo em que as crianças crescem. Por exemplo, crianças que comem muitas verduras ou gorduras saturadas, quando novas, têm mais probabilidade de morrer de doenças arteriais quando ficarem mais velhas, ou talvez não tão velhas. Os comportamentos aprendidos, arraigados na juventude, podem afetar toda a sua vida, incluindo o ritmo em que você envelhece. As doenças cardiovasculares são um excelente exemplo de interrelacionamento entre as predisposições biológicas e os comportamentos sociais. Algumas pessoas têm uma predisposição biológica a ter um envelhecimento arterial precoce, herdaram uma tendência alta para pressão arterial, ao alto colesterol e ao ganho de peso. Outras têm uma predisposição cultural à doença por terem uma probabilidade muito maior de desenvolver hábitos como ingerir alimentos com alto teor de gordura saturada que podem acelerar o envelhecimento arterial. Finalmente, sabemos que existe com frequência, se não geralmente, uma combinação dos dois. Os maus hábitos interagem com a predisposição biológica e o envelhecimento cardiovascular é acelerado. Começando com bons comportamentos, você vive o máximo e o mais jovem possível que seus genes permitirem.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
E aí, Roberto?
O mel de jataí nos olhos, doutor. Sim. É recomendável. Eu já vi vídeos no YouTube, especialistas falando, mas não, a gente não sabe se é especialista de verdade, né?
Sim. Sobre o quê? Que é, qual é a perguntinha? Sobre o...
O pingar mel de jataí
tá
nos olhos.
Ah, ah. É propriedades do mel, então, né? Para.
Mas sim. É o de abelha jataí, que é uma espécie sem ferrão. O senhor sabe alguma coisa sobre isso?
A abelha de jataí?
É uma abelha bem. Ela tem no Brasil inteiro. É uma espécie que ela é sem ferrão. E aí, esse pessoal aí diz que os índios já usavam. Nos olhos para curar e prevenir catarata.
Aham.
Mas bem, aí acho que é muito específico, né?
É. Bom, o que eu sei, através da oftalmologia, né? Lendo sobre oftalmologia também, apesar de ser cardiologista, mas a gente tem que ler sobre tudo, né? Eu não tenho nenhuma informação baseada científica que pingar mel nos olhos seria recomendado. Por quê? Pela irritação. E há muitas vezes até pode piorar os sintomas que já existem, né? Mesmo que o mel, ele pode ter propriedades antibacterianas e cicatrizantes, ele deve ser usado em produtos oftálmicos específicos. Por exemplo, tem colírios ou gel, né, que são estéreis e na concentração correta para evitar o risco. O grande problema, caríssimo Roberto, é a contaminação. E um detalhe importante é o seguinte: o mel, ele, se fosse própolis, até eu acho que seria até um. Eu acho até que seria um linimento, até para infecção ocular. Eu acho que seria o própolis, mas não diluído em álcool, diluído em água. Eu acho que mais diluído, né? Diluído. Então, a diluição é a grande preocupação dos farmacêuticos e dos laboratórios. Os laboratórios, eles têm que ter a concentração ideal para que faça efeito, para que não faça, que não dê problemas ao organismo. O organismo vai aceitar alguma alta concentração até certo ponto. Depois, ele se torna um veneno. Então, assim, por exemplo, a gente pode tomar um anti-inflamatório. Por exemplo, o nimesulide, o ibuprofeno, afinal, um anti-inflamatório. Se nós passarmos da dose, o nosso organismo pode rejeitar e pode provocar certas reações, né? Idiossincrásicas, que a gente chama, quer dizer, a gente não sabe por quê, mas o corpo não aceita. E pode provocar úlceras, inclusive, né? O ácido acetil salicílico. Então, é tudo uma questão de dosagem e de solução, solubilidade. Então, esse colírio, esse pingar mel, de uma determinada abelha, né? Que estaria em Itaqui, né? Parece.
Jataí.
Jataí. É, essa aí. Eu não conheço, eu não tenho essa informação, caríssimo, sobre esse tipo de mel.
Eu sei que
o mel, né? Ele tem propriedades benéficas antibacterianas e cicatrizantes, e até ele pode, quando diluído numa forma ideal, quando ele é comercializado, quando ele é manipulado, quando ele é esterilizado, ele pode ser um gel oftálmico, né? Um colírio até, né? Na concentração correta.
Agora, eu pergunto assim, será que a gente vai conseguir fazer isso em casa? Pegar esse mel, né? E colocar numa dose certa, correta, né? No olho? Eu acho que é um pouco... Eu não faria, meu caríssimo, se bem que eu aprecio tudo que é da natureza e aprecio mais a prescrição de medicamentos naturais, como tu já tem visto nos programas, né? Eu prefiro aquele chá da vovó, aquele tal, do que certos produtos industrializados, né?
É, esse pessoal aí que eu estive olhando, eles comentaram sobre a utilização disso pelos índios há muitos anos, né?
Mas eu acho que sim, eu acho que sim pelo seguinte, né? Eu acho que sim pelo seguinte, os índios, eles têm a flora e têm a fauna. Tem a flora e tem a fauna. Na fauna, eles têm alimentação. Muito bem. Mas na flora, eles têm o benefício da ação medicamentosa, tá? Existem artigos sobre esse, eu não li, não tenho conhecimento, né? Mas esse mel de jataí nos olhos, inclusive existe um questionamento, né? Sobre se os oftalmologistas estão, afinal eles são os especialistas, né?
Eu perguntei para um e ele falou que no máximo camomila, né? É bom assim.
Não,
eu
camomila, perfeito. O camomila é um excelente desinfetante e um excelente analgésico, né? Agora, o mel de jataí, ele é vendido. Ele é utilizado, mas ele é vendido quando ele é diluído, né? Porque ele vem da Mata Atlântica, né? Esse mel aí.
Eu estou criando aqui em casa.
É, isso. Então, eu acho o seguinte, se esse mel, ele for purificado, ele for dissolvido na dosagem certa, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, assim como o própolis, que vem das abelhas, assim como produtos, porque só para teres uma ideia, existe uma planta, tá? E que ela praticamente 50% a babosa, né? De 50% da medicação que nós usamos vem da babosa, né?
Se tu,
tudo isso é 50% da medicação vem da babosa. Eu mesmo tomo babosa. A gente tem que ter cuidado, claro, cortar a folha, os espinhos. Dá um trabalhinho, viu? Tu tem que cortar com uma faquinha, bem aquela parte lisa embaixo, tu corta aquilo, aí pegas uma colher, tu tira aquele gel, tu colocas numa jarra com água, tu deixa ali uns 10 minutos, tu dissolve, mexe com a mão aquilo ou com uma colher, para tirar o gosto amargo da babosa. E aí tu coloca as mel dentro, né? Depende da quantidade, mas, por exemplo, se tu colocares, digamos, 10 folhas de babosa, tu vai colocar uns 100 ml de mel, por exemplo, né? E com isso tu vai primeiro lavar, vai ficar aquela gelatina, e aquela gelatina é um excelente, né? Um excelente remédio para tudo, praticamente, eu diria, né? Para artrose, para infecções, para tudo. Olha, se não fosse a babosa, quebraria as indústrias farmacêuticas, viu?
Porque, imagina, não tinha essa ideia.
Porque a gente não tem ideia do que, né? Porque eles tiram de algum lugar, né? Por exemplo, salso chorão é que fornece o ácido acetil salicílico. Só que hoje a quantidade que a Bayer produz de AAS, né? Novalgina, ácido salicílico, né? Ou melhoral, a quantidade é tanta que eles têm que sintetizar. Então eles pegam um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de lá e tal, e fazem uma mistura química. e essa mistura química então se transforma no AAS, o ácido acetil salicílico. Então, não existe possibilidade de cortar todas as árvores do salso chorão, né? Porque o salso chorão é que pro... Que
demanda produz, é muito grande.
A quantidade, só para ter uma ideia, a quantidade que vem para a América Latina da Alemanha é um navio de 200 toneladas.
Bárbaro.
200 mil toneladas, né? Ele vai largar essa em caixas hermeticamente fechadas nos laboratórios todos do Brasil e da América Latina. E aí o que que acontece? Isso vem lacrado. É aquilo ali, é a essência do ácido salicílico. Se tu botar um dedinho, molhar o dedo, botar o dedo e botar na boca, tu já tá tomando a dose máxima, porque aquilo é a essência do produto, né? Por isso, sim, que a gente sabe que, por exemplo, o mel de Jataí, a gente tem que saber a diluição, porque se a gente colocar com mais potência, por exemplo, ele puro, pelo que ele puro colocado, né? Eu não tenho informações maiores químicas, mas eu sei que ele puro, ele pode causar danos e pode causar irritações na própria córnea. Então, sim, eu diria para ti assim, ó, o mel de Jataí funciona quando ele é diluído e quando ele passa por um processo de esterilização e ele tem um processo de concentração. Aí,
os índios deveriam ser mais estudados, né, doutor?
É que assim, ó, os índios, né, eu sou fã da medicina indígena, né? Eu acho que o que nós tínhamos que ter aqui no Brasil é a Universidade do Índio. A, sim, Universidade do Índio, para eles saírem ali da porta ali do mercado público e a mamãe ficar com o filhinho pedindo o dinheirinho para comida e para fralda. Eu acho isso a pior coisa que tem. A sensação, né, que eu tenho, elas ficam na porta de supermercados, elas ficam na porta das Americanas, elas ficam na porta, né, pedindo dinheiro. Ora, os americanos, eles foram mais inteligentes, né? Os chavantes, etc., eles foram mais inteligentes. Eles lutaram, mataram muito branco. E mataram mesmo, né? Porque os brancos da Europa foram lá e tomaram a terra deles, né? Sim, os pilgrims que saíram da Inglaterra e foram para lá, eles tinham que estar num lugar que era a terra deles. E eles não pediram da licença, né? Eles sempre foram com armas. E as armas dos índios eram, porque caramuru significa pau de fogo, né? Então, isso na nossa, né, na linguagem indígena. Então, o que a América foi toda ela, foi roubada dos índios. A gente não pode dizer que o americano
já
é santo.
Aqui, né?
Não, o americano, ele tá certo que ele comprou o Alasca. Ele pagou para a Rússia um bom dinheiro, né, Alasca. Agora eles querem pegar o Canadá, mas o Canadá disse, não, aqui vocês não vão tomar, aqui não, aqui é o Canadá e bandeira canadense, né? Mas os americanos, todo aquele vasto território foi tomado pelos índios. E eu notei um detalhe importante, né? Que passei um tempo lá, e inclusive eu atravessei de bike, eu atravessei os Estados Unidos, atravessei em várias em vários tribos, né? Foi uma experiência grande, boa. Muitas vezes eu tive que pagar pedágio, né? Mas eu dizia, eu tô de bicicleta. Ele diga, mas aqui tem que pagar uma, é menos, né? Que se fosse um carrão seria mais, mas pagar $5 aqui não é muito, tá bom, eu pago $5, não tem problema, mas para atravessar na terra deles. E outro detalhe.
Ah, por causa dos índios?
Não, é porque os índios detêm algumas estradas nos Estados Unidos. Eles têm o poder de posse, né, registrado e tudo. E outra coisa, os cassinos que estão nas terras deles, eles fazem fortunas, porque é mais barato, porque os prêmios são melhores e porque isso. E a renda vai toda para a tribo. E outro detalhe importante, e outro importante é o seguinte, eu estava com eu chamo de irmão, né, porque eu adotei a família, eu morei com uma família lá, e eu de repente ele tá, eu tô no meio de uma tribo lá, tem uma casa de madeira, com tudo normal, não é aqueles tapis, né? Não é aquelas conformações de tenda de índio, né? Eles não usam mais aquilo, né? Só para bonito, né? Só para filme.
O homem também era o homem branco, que se diz, né? Vamos dizer, o homem branco, né? O mais, que dizem, mais civilizado também, vivia com um pedaço de pau e coisa.
Sim,
depois foi evoluindo,
também,
né?
Também foi evoluindo. Aqueles tapis, tu pode ter em por exemplo, quando eles fazem uma festividade, né? Nós já temos o Quarupi,
né?
Aqui no Brasil tem o Quarupi. Lá eles têm também festividades, mas isso é para te pagar, né? Tu tem que pagar para ver, né? E outra coisa, os filmes americanos, os índios ganharam muito de Hollywood, né? Porque aqueles filmes...
Cultural, né?
Ah, sim. Direito de imagem, direito disso, direito aquilo. Os índios americanos não foram tão burrinhos, não, viu? Eles conseguiram. Sim. E um detalhe importante também, quando eu estava com o carro, ele foi abastecer o carro numa tribo, né? E ele disse assim... Por que tu vais lá? E disse, porque lá é metade do preço. E é interessante que tinha um cartaz bem na frente, assim, do guichê, na moça, né? A moça índia que estava atendendo lá, é que tu põe a gasolina e depois tu vai pagar, né? Então é assim que funciona. E tinha um cartaz que diz assim, se você for educado, né? Não vai ter a adição. Se você for mal educado, vai ter 20% a mais. Do preço da gasolina. Não, achei isso maravilhoso, né? Se você for educado, o preço vai ser normal. Se você for mal educado, vai ser 20% a mais, né? Achei genial, viu? Olha só.
Tem tudo isso, né?
E eu tive numa reserva, né? Naquela da Cota do Sul, que estão fazendo o índio cavalo louco. Foi um alemão. Ele tinha comprou uma propriedade e tal, e de repente ele comprou ao pé de um morro, mas um morro enorme, né? Uma coisa assim, fantástica, né? E aí ele chegou pro cacique e disse assim, cacique, o seguinte, eu gostaria, isso fazem 46 anos. 70 anos faz. Aí ele chegou pro cacique e disse assim, cacique, eu gostaria de o símbolo da tribo é cavalo louco. E esse é uma lenda muito importante para eles lá.
Eu acho que eu já ouvi isso.
E aí ele disse o seguinte, o cacique disse assim, a partir desse momento o senhor é dono de toda essa terra aqui. Todo em volta aqui do morro, todo em volta aqui da. É uma grande área, né? Em volta do morro. E quando eu estive lá, o busto estava pronto. E como é que eles faziam ganhar dinheiro agora? Porque eles disseram o seguinte, os filhos do alemão que foram lá, digamos, os herdeiros, eles disseram o seguinte, nós não queremos dinheiro do governo, porque aqui nós cobramos, eles cobram 17 dólares para te ver de longe. E mais 15 dólares para ver de perto, porque de perto tu pode receber uma pedrada, porque é dinamitado, né? É claro que eles não dinamitam em final de semana, não. Mas aquilo tudo é impressionante. Eles têm uma cabeça e eles têm um computador. E eles têm raios laser, todos eles em cima dessa cabeça. E eles têm exatamente, por exemplo, para fazer o olho, como é que é feito o olho? O olho, ele é feito com britadeira, no início foi com britadeira, mas hoje eles fazem o cálculo, por exemplo, assim, eles têm que tirar uma lasca. Então, as máquinas perfuratrizes, hoje já é sistema de elevador, né? Antigamente o cara se pendurava na corda com uma britadeira, né? Hoje é elevador. Ela vai lá, ela perfura e aí eles largam um explosivo e eles tiram exatamente aquela fatia de que eles querem. Quando eu estava lá, a cabeça estava pronta. E eu digo assim, e como é que vem o dinheiro assim, vocês? Não, o dinheiro vem de vocês, que vocês vêm visitar. Tá, que é um milhão de visitantes ao ano.
Deve ser um lugar muito bonito.
Um milhão de visitantes ao ano. Olha, 1 milhão vezes 17 já dá um bom dinheiro, né? E quando eu estava lá, eu não pude chegar lá em cima. Eles não deixam chegar lá em cima, a não ser pagando e etc. E em eventos especiais. Mas tem casamentos famosos que eles querem, porque tem uma plataforma embaixo da cabeça. Tem o queixo e do queixo tem uma plataforma que desce um helicóptero. Então, ali é feita a solenidade. Sim. Não, aquilo é enorme, aquilo é uma coisa fantástica. E o índio, ele está com o braço. Eles estão fazendo agora, né? Agora, o braço do índio apontando, dizendo o seguinte: a essa terra é nossa, porque aqui estão enterrados os nossos antepassados. Essa terra é nossa. E ele está com o dedo apontando em cima de um cavalo. Então, quando eu estive lá, eles estavam fazendo o buraco da axila. É claro que tu não pode chegar perto lá, tu chega mais ou menos, deixa eu ver, 1 quilômetro mais ou menos, 1 quilômetro de distância da explosão. Daí, é o mais perto que tu chega, é 1 quilômetro perto, né? Porque aí tá cheio de cartazes, etc e tal. E eles trabalham continuamente, então eles ganham, imagina, 1 milhão de visitantes, tá? E aí eles têm o Museu do Índio. Aí eu perguntei pra Índia, né? Fiz essa pergunta: mas querida, por que que vocês têm tanto dinheiro? Por que que vocês estão tão bem assim? Porque no Brasil os nossos índios são atirados, os nossos índios pedem esmola, são, né? Mortos. O nosso índio aqui, coitado, né? Eu conheci o Raoni, né? Eu até levei um presente para ele, tinha uma secretária loira e uma morena. E ele com aqueles óculos de professor, né? Ele foi dar uma aula, ele foi muito educado, né? Naquela época ele tinha menos 20 anos. Hoje ele está com 80, 90, ele tinha 70 anos e pouco. Ele foi todo, ele aceitou, tá. Agora eu disse, eu preciso tirar uma fotografia com ele. Ah, eu preciso tirar. Aí eu entreguei a máquina para um francês e disse: olha, eu vou pular o balcão e tu, pá, tira a fotografia na hora, porque a segurança, porque só tinha chavante aí. Eu sentei na frente, arranquei meu crachá, passei por trás, né? E me sentei bem na frente, mas arranquei o crachá e fiquei mais quieto que piru morto, né? Ali na frente, olhando assim, né? E eu disse assim: olha, eu preciso tirar uma foto com o Raoni, né? O Raoni ele é. Eu morei numa terra que era dos. Ele era de uma tribo indígena. O nome era Tictouaga. O nome é Tictouaga, que significa a terra das amoras vermelhas. Né? Eu tinha ao lado, tinha Tanawanda, Tictouaga, tinha, e todos esses, eu morei lá no norte do no estado de Nova York, e eu estava rodeado de todas essas terras que teriam pertencido aos índios, né, aos indígenas. E é claro, como eu digo, né, muito foi roubado, muito foi tirado. Existiu uma lei americana, viu? Isso no século passado, no outro século ainda, que era o homestead. Sabe o que era o homestead? Homestead era o seguinte: tu pegava, tu saía lá da Europa, principalmente lá da Inglaterra, né? Tu saía e tu ia lá pro interior. Né? Tu ia lá pro, por exemplo,
para o oeste,
pro Mississippi, tu ia lá pro Minnesota, tu ia, afinal, pegava um estado lá que tava, aí tu cercava a terra e dizia assim: aqui ninguém entra mais, aqui é meu. Isso era o homestead. Tu tinha que ficar 5 anos lá. Então, esses filmes antigos americanos mostra muito bem como é que era, viu? Assim, os índios contra os brancos, toda aquela evolução, toda aquela... Eles fizeram, ganharam muito dinheiro, viu, Hollywood, com a briga de índio com os brancos. Mas, em todo caso, hoje, os índios estão muito bem, graças a Deus, os Estados Unidos.
Que bom que estabilizou isso, né?
Ah, isso aí foi uma evolução, né? E eu perguntei para a moça, como é que vocês conseguiram? Ela disse assim, porque a gente se adaptou também ao sistema do branco. A gente se adaptou também ao sistema do branco. É. Quer dizer, então ela quis dizer o seguinte, que elas tinha a sua tradição, tinha a sua indumentária e tudo, mas ela, se tinha um, por exemplo, um mecânico, ele aprendia a mecânica e tanto
poder
é
trabalhar, né?
Tanto é que esses cabos de alta tensão nos Estados Unidos, que é enorme aquilo, a altura, né? Aquilo, muitos e muitos indígenas trabalharam lá. Porque eles não tinham medo de altura, né? Eles tinham, trabalhavam com altura, e árvores e coisa assim. Então, eles ganharam muito dinheiro com isso, com a eletricidade nos Estados Unidos. Então,
dá pra dizer que foi uma simbiose?
É. E agora, o nosso bom, aquele cabelo roxo lá, não é roxo, ele é vermelho, né? O cabelinho roxo, o McDonald's, aquele quer botar pra rua todo mundo. Agora, ele, de uma certa forma, assim, só comentando, ele tem razão, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos existe muita gente que não vale nada, viu? Muita gente. Olha aqui, ó, nós temos a Cracolândia lá, eles têm 10 Cracolândia ainda mais, né?
Sério? Ah,
sim. Então, existe muita gente, sabe por quê? Porque lá eles ganham 600 a 900 dólares sem fazer nada. Ele chega e diz assim, chega lá no departamento de trabalho lá, né? E diz assim, olha, eu tô sem trabalho e tal, pronto, aqui tá, então o senhor demonstra aqui, assina aqui, vai ali, passa no banco, vai ganhar 600 dólares para... Então, é muito fácil, né? Chegar e ganhar 600 dólares assim, sem fazer nada. Então, tem muita gente. Agora, com esse decreto do Trump, ele está botando para rua todo mundo que não tem trabalho, que não está fazendo nada, que está bebendo nos lá nos bordéis, ele está tocando para rua, volta para tua cidade. De uma certa forma, ele tem razão, né? De uma certa forma, tem razão. Se quer ficar aqui nesse país, tu tem que ser um trabalhador, tu tem que ser honesto, tu tem que pagar um imposto, etc. Porque aqueles lá que estão lá não pagam nada, né? Eles vivem lá.
Não dá certo, né?
Eu vi lá e é terrível, viu? Lá na Pensilvânia, viu, barbaridade, o que tem lá de gente drogada é impressionante, né? Impressionante. É um dos países que mais consome droga no mundo, né? É a pior das coisas, que vai tudo pra lá, viu? Porque eles pagam bem. E segundo lugar, porque eles estão acostumados a matar, né? Eles estão para a guerra, e guerra disso, eles se meteram no Vietnã, tomaram um pau danado, aí se meteram lá na outra agora, no conflito agora que teve, né? O penúltimo conflito. Agora eles estão não querendo, mas estão querendo se meter agora no conflito com os judeus e os árabes lá e tal. Então, os americanos se metem e, de repente, tu sabe como é que é, né? O cara é preparado para matar, viu? Tu pega um fuzileiro naval, meu Deus do céu, o cara é um monstro, né?
Lá todo mundo tem arma, né, doutor?
Ah, não, tu vai na loja... Não, antigamente era até mais fácil. Na minha época lá era até mais fácil. Eu ia no balcão, chegava, olha, eu quero aquela pistola tal, e quero aquela arma e tal. Não tinha. Tinha que ser, só tinha uma autorização, eu acho que da família, ou era. Hoje não, hoje eles pedem. Em primeiro lugar, tu tem que ter bons antecedentes. Segundo lugar, tu não ter cometido crime nenhum, claro, bons antecedentes. Terceiro lugar, tu tem que ter autorização da polícia. Então tu vai lá na polícia, mas tu compra no supermercado, tu compra arma, tu compra bazuca, tu compra, olha, o negócio é assim, é muito mais fácil comprar uma arma nos Estados Unidos que aqui. Muito mais fácil.
Que coisa séria.
Então era isso, Roberto. Deixar os nossos queridos ouvintes.
Obrigado,
foi um grande abraço. E quanto ao mel de Jataí que tu falas, eu só quero dizer o seguinte: se ele for bem dosado, se ele for purificado, etc., ele até acho que os índios têm razão. Pode ser usado, tá?
Sim.
Muito obrigado pela participação. Doutor. Grande abraço, viu?
Um abraço.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492.
Quais são os três fatores mais importantes que afetam o envelhecimento, hein? Quem é que poderia pensar em algum deles agora, né? Assim, quais são exatamente as mudanças comportamentais que podem ajudá-lo a se manter jovem? Basicamente, tudo que você faz contribui para o envelhecimento ou evita o mesmo. Fazer uma dieta com baixo teor de gorduras saturadas, exercitar-se e deixar de fumar provavelmente são opções conhecidas de estilo de vida que lhe trazem benefícios e, embora você nunca tenha pensado nisso, exatamente dessa forma evitam o envelhecimento. É o que o Danilo faz. O Danilo não fuma, come vegetais, mantém atividade física.